Bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a todos e espero que tenham tido um bom fim de semana, tenham aproveitado o feriado e comemorado bem o nosso dia da restauração da independência, na segunda-feira. Para quem começou a trabalhar ontem, também espero que tenham tido um bom início de trabalhos no dia de ontem. Vamos então iniciar a ordem de trabalhos. O primeiro ponto é a apreciação e votação de datas das reuniões de números 14, 15, 16, 17, 22 e 24 de outubro e de 6 e 7 de novembro de 2025. Não sei se alguém pretende discutir algum ponto de alguma ata, algo em particular, de qualquer delas. Não? Então, quem vota contra? Em todas globalmente, certo? Vai ser feito assim. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade todas estas atas. Comunicação, o segundo ponto é a comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, com a designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e a pressão pública e eventuais consultas a realizar das mesmas. Sendo assim, agora só um segundo. Pronto. Vamos lá ver. PPL número 35, 16ª, primeiro do Governo. Aprova as grandes opções do Pleno. Esta baixou à Comissão em 28/10 e o relator era designado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Faz-se, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O relator já foi designado, tanto que o relatório já está feito, é o Sr. Deputado Paulo Seco. Eu só gostaria de deixar aqui uma nota. É a questão dos prazos para a realização dos relatórios. O PCP parece que não aceitou, que se recusou a fazer o relatório e foi-nos proposto nós fazermos o relatório, caso contrário não teríamos relatório. Nós, como estamos sempre disponíveis para o trabalho, fizemos um esforço enorme. O Sr. Deputado Paulo Seco e o nosso assessor fizeram um esforço enorme para que a Comissão não ficasse sem relatório e ficasse mal vista. E por essa razão, eu gostaria de deixar aqui o pedido de que conseguíssemos acordar uma metodologia de forma a que os relatórios não chegassem com este prazo para serem realizados. Obrigada.
Senhora, será tido em devida nota o que acabou de expressar. Eu próprio me encarreguei de dizer ao Presidente da Comissão. Senhor Deputado António Meia, faça o favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Era só para esclarecer a mesa e a Comissão de que o PCP não se recusou a elaborar qualquer relatório. O PCP pediu escusa da elaboração do relatório, tendo em conta a absoluta indisponibilidade do deputado. É tão simples como isto e é absolutamente legítimo fazê-lo. Era o que faltava que não fosse. Muito obrigado.
Senhora, muito obrigado. Mais alguém quer ter a palavra sobre este ponto? Pronto. Então passaremos agora ao seguinte, ao segundo. PPL número 34, 27ª. Peço desculpa, PPL número 43, 27ª, primeira. Eu há bocado disse 28ª, não, 27ª, primeira. Reforço o apoio aos trabalhadores com doenças oncológicas, prestando alteração do Decreto-Lei número 28/2004, de 4 de Fevereiro, que define o regime jurídico de proteção social na eventualidade de doença no âmbito do subsistema previdencial. Isto baixou à Comissão em 13 de Novembro. O relator seria designado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, que não se encontra aqui presente, mas eu dar-lhe conta disto. Passamos agora aos projetos de lei e à sua distribuição. Projeto de lei número 261, 17º, primeiro do PAN. Garante a redução do horário de trabalho para os genitores de filhos com deficiência ou doença crónica, independentemente da idade, alterando o Código de Trabalho. Isto baixou à Comissão em 17 de Outubro. O relator é designado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Será a deputada Ana Paula Bernardo.
Já não estou. Então, projeto de lei número 287, 17º, primeiro do Partido Comunista Português. Revê o comportamento de pensão destinado ao pessoal militar e militarizado, corrigindo injustiças no cálculo das respectivas pensões de reforma. É a primeira alteração ao decreto de lei número 3/2017, 6 de janeiro. 27 de outubro. Baixou a comissão a 27 de outubro. O relator é designado pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo, Srs. Deputados, Srs. E Srs. Deputados. O PSD indicará posteriormente.
Certo. Passamos agora ao projeto de lei número 288-17, do Partido Comunista Português também, que revê o complemento de pensão destinado ao pessoal com funções policiais da PSP, do pessoal de carreira de investigação criminal da carreira de segurança e dos especialistas de polícia científica, com funções de inspeção e identificação judiciária da Polícia Judiciária e do pessoal da CGP, corrigindo injustiças no cálculo das mesmas. 27 de outubro de 2025. Isto seria, o relator seria designado pelo parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Serei eu própria a fazer o relatório. Obrigada.
Então, aqui, não é? Ok. Continuando, temos aqui então, continuando nos projetos de lei. Projeto de lei 290, 17º, também do PCP, alarga as condições de acesso das pessoas com deficiência à prestação social para a inclusão e altera o momento a partir do qual esta prestação é devida aos beneficiários. Isto é a quinta alteração ao decreto de lei 126A/2017, 6 de outubro. Baixou à comissão 27 de outubro. O relator é designado também pelo Grupo Parlamentar do Livre. Também não, pelo Grupo Parlamentar do Livre, que não está. Projeto de lei 291, 17º, do Partido Comunista Português, melhora o regime de antecipação de idade de pensão de velhice por deficiência. Primeira alteração à lei número 5/2022, de 7 de janeiro, baixou a comissão em 27 de outubro, a designar pelo Grupo Parlamentar da IEL, da Iniciativa Liberal. Também? Sim, senhor. Projeto de lei número 292, 17º, primeiro também do Partido Comunista Português. Valoriza as longas carreiras contributivas, garantindo a antecipação da pensão sem penalizações aos beneficiários que completem 40 anos de descontos e revoga o fator de sustentabilidade. Baixou a comissão no 29 de outubro. Isto é designado pelo Parlamentar do Livre. Depois os senhores foram a favor de indicar. Projeto de lei número 296, 17º, do PEN. Cria uma pensão para as crianças e jovens órfãos em consequência do homicídio em contexto de violência doméstica, alterando o decreto de lei 322/90, 18 de outubro, e o decreto de lei número 160/80, 27 de maio. Baixou a comissão 27 de novembro, e isto seria para designar pelo Bloco de Esquerda. Também oportunamente será, com certeza, anunciado. Depois, para conhecimento, temos aqui os projetos de lei em conexão. O projeto de lei número 297, 17º, do PAN, cria um rendimento de dignidade e autonomia para as vítimas de violência doméstica, alterando a lei 112/2009, de 16 de setembro. Baixou à comissão em 26 de novembro de 2025. À primeira comissão. Depois, temos também o... Temos o projeto de resolução número 361, 17º, do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que defenda nas negociações do próximo quadro financeiro plurianual a soberania dos Estados-membros em matéria de pensões e rejeita a condicionalidade de fundos europeus a reformas de sistemas públicos de pensões. Isto baixa a Comissão 28/10/2025. Isto é meramente só para conhecimento. E finalizamos este ponto. Agora passaríamos para o ponto 3, que era a Sim, tem razão. Como dizia aqui que era só para conhecimento. Ok, é baixa na generalidade, ok, tem toda a razão. Vamos passar. Baixa na. Vamos ao anterior ponto. O último. Eu vou repetir. Certo? Estão todos. Portanto, vamos voltar a reapreciar o último ponto. Se é. Ok. Então peço oportunamente indicará como é que pretende discutir isso. Sim, ok, muito obrigado. Sendo assim, passamos então ao ponto 3, agora sim, que seria a designação do deputado relator, indicado pelo grupo parlamentar do Chega, para elaboração do relatório a remeter à Comissão dos Assuntos Europeus sobre o programa de trabalho da Comissão para 2026, momento da independência europeia. Sendo assim, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A deputada relatora será a Sra. Deputada Lina Pinheiro.
Está anotado. Ponto 4. Discussão e votação de parecer sobre a proposta de lei 39.17.1 do Governo. Aprova as grandes opções para 2025-2029 a remeter à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. O autor é o Sr. Deputado Paulo Seco. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria fazer uma nota prévia relativamente a este parecer apresentado, porque há uma coisa que eu aprendi na vida, que é a chamada respeito pela intelectualidade de cada um. E aqui o que se colocou em causa não está um motivo de escusa a se fazer um parecer.
Senhores deputados, eu peço que dê condições ao Sr. Deputado Paulo Seco de fazer a sua intervenção, está bem? Muito obrigado. Faz-se, Sr. Deputado.
Aqui não está em questão a fazer-se escusa a se fazer um parecer, está acima de tudo respeitar o trabalho parlamentar de cada um dos intervenientes nesta comissão. Eu fui tão eleito como qualquer um dos deputados que existe aqui em qualquer grupo parlamentar, tal e qual como o Sr. Deputado Alfredo Maia, que eu respeito acima de tudo. Mas eu sei exatamente que fazer um parecer de um documento com 180 páginas a uma sexta-feira, um sábado, um domingo e depois a uma segunda-feira feriado, que não é bom para mim nem para ninguém. Inclusive porque eu antes de ser deputado fui assessor e sei exatamente o trabalho que isto dá. Eu respeito a sua opinião, não entro em contradição com isso. Apenas vou fazer uma nota tão simples. Eu espero que no dia 11 de dezembro, quando for a manifestação, também façam escusa à mesma. Aí seria um grande exemplo de dávam de cidadania. Mas fica só a nota, nada contra, fica apenas um ponto, para se saber que este relatório, este parecer feito, foi feito em pouco mais de 6 horas, de um documento com 180 páginas. Apenas fica essa nota. Porque se todos formos a fazer a mesma coisa, e eu estou a falar isto de uma forma muito informal, se todos formos a fazer isto, então amanhã o PS faz a mesma coisa, o PSD faz o mesmo, e entramos aqui num ciclo vicioso. Mas pronto, não me compete a mim analisar mais. Relativamente a este parecer, o Governo apresentou à Assembleia da República, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis à proposta de lei número 39, que aprova as grandes opções para 2025 e 2029. Deu entrada a 27 de outubro de 2025, tendo sido admitida a 28 de outubro, cumprindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, tendo baixado nessa mesma data as comissões parlamentares competentes, Comissão do Trabalho e Inclusão, para emitir o parecer setorial sobre a proposta da lei em apreço. A discussão na generalidade da proposta 39, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2025-29, encontra-se agendada para a reunião plenária de 10 de dezembro de 2025. O diploma em apreço corresponde às grandes opções da política económica, social e territorial definidas pelo Governo para os anos 2025 a 2029. Esta proposta representa um marco estratégico para o desenvolvimento nacional, delineia as orientações fundamentais em matéria de política económica, social, ambiental e territorial. Num contexto de conjuntura nacional e internacional desafiante, a incerteza económica global e a reconfiguração da segurança europeia justifica medidas de efeito imediato e de maior alcance. O principal foco destas grandes opções assentam em 10 eixos prioritários que estruturam as intervenções políticas e os próprios investimentos. A implementação será financiada pelo Orçamento de Estado e por fundos europeus, como PT 2020, a Assistência de Recuperação para a Coesão e Territórios da Europa, o Programa de Recuperação e Resiliência e o PT 2030. A linha orientadora das grandes opções do plano assenta num princípio essencial que, sem criação de riqueza, não é possível combater eficazmente a pobreza, sustentar o Estado Social e garantir a mobilidade ou afirmar a soberania nacional. De acordo com a proposta de lei em análise, o mercado de trabalho mantém-se em forte dinamismo, perspectivando-se para 2026 um crescimento de 0,9%, aproximadamente em linha com a elasticidade histórica do emprego face à atividade. No mercado de trabalho, a previsão da taxa de desemprego encontra-se abaixo da média de 6,3% das restantes instituições em 2025 e em 2026. Esta diferença reflete uma posição mais otimista quanto à evolução da economia, reforçada pelos indicadores mais recentes do mercado de trabalho, que apontam para a continuação de uma elevada resiliência com contínua criação de emprego. De forma geral, a procura externa encontra-se dentro dos limites das restantes instituições em ambos os anos, mostrando-se assim uma posição de maior prudência num contexto de elevada incerteza, marcado por tensões comerciais e geopolíticas. Por outro lado, as componentes da procura interna, em particular o consumo privado e público, encontram-se fora dos intervalos das restantes instituições. No caso do consumo privado, a projeção de 3,4% em 2025 encontra-se acima do limite superior. No que concerne ao consumo público, enquanto no ano 2025 a estimativa está em 0,1 pontos percentuais, acima da média das restantes instituições, para o ano de 2026 a previsão será de 1,2%, que está ligeiramente acima do limite inferior das previsões. Depois temos aqui os 10 eixos orientadores, prioritários, não há necessidade de estar a elencá-los. Apenas queria fazer referência aos 5 primeiros, em que uma política de rendimentos que valoriza o trabalho, a poupança, o mérito e a justiça, tem por princípio a diminuição da carga fiscal para o trabalho e a poupança, para aumentar o rendimento disponível, valorizar o mérito e garantir um sistema de apoios sociais que funcione como rede de segurança sem criar armadilhas de pobreza. O Governo propõe a criação de um sistema de apoios sociais unificado, transparente e eficaz, substituindo a atual fragmentação por uma rede de proteção que evite armadilhas de pobreza, promova o mérito e assegure um crescimento económico e social mais justo, coeso e digno. No que à reforma do Estado e à guerra à burocracia diz respeito, está elencada uma estratégia do Governo para reformar e modernizar a administração pública portuguesa, visando superar o atual excesso burocrático, dificulta a vida dos cidadãos e o desenvolvimento económico. Prevê-se a reorganização interna das entidades públicas, priorizando processos com maior impacto na relação com cidadãos e empresas. No que diz respeito ao terceiro eixo, o planeamento económico do Governo está centrado num crescimento económico sustentável, como base de solidez financeira do Estado, da modernização da economia e da justiça social. No domínio fiscal, o Governo prossegue a redução gradual da taxa de IRC de 21% para 17% até 2028, fixando 15% para os primeiros 50 mil euros de lucro das PMEs já em 2026. No plano laboral, a reforma do trabalho 21 visa aumentar a produtividade e competitividade através da flexibilização, valorização do desempenho, conciliação entre vida profissional e pessoal e dinamização da negociação coletiva, complementada pela reforma do sistema de formação profissional. No que é o quarto eixo de respeito, há que estabelecer regras claras para o acolhimento humanista, combatendo a imigração ilegal e promovendo a integração baseada em direitos e, sobretudo, deveres. A nova estratégia assenta em 3 eixos, que é a regulação, a atração de talento e o acolhimento humanista. No que diz respeito ao quinto eixo, há que assegurar o acesso universal e equitativo a serviços públicos essenciais, como saúde, educação, cultura, desporto e mobilidade, reconhecendo a importância da cooperação com os setores privado e social para garantir a eficiência e a qualidade. Neste âmbito, o Governo mantém como prioridade a promoção de um mercado de trabalho justo e produtivo, sustentado pelo acordo tripartido entre valorização salarial e crescimento económico para 25%. para 2025-2028, que define uma trajetória de aumento salarial progressivo e incentivo à produtividade. O Orçamento de Estado para 2027 reflete um contexto económico favorável, com um crescimento projetado da atividade económica que se traduzirá num impacto positivo nas variáveis orçamentais mais sensíveis ao ciclo económico. Este crescimento será particularmente notório na receita de contribuições sociais, com um aumento estimado de 6,9% face à previsão de 2025 e no incremento dos rendimentos das famílias, reforçando a sustentabilidade financeira do sistema de segurança social. Em sede de conclusão, o Orçamento de Estado para 2026 no âmbito do sistema da segurança social reflete uma estratégia de reforço das prestações sociais, com particular enfoque nas pensões e nas medidas de apoio à inclusão e proteção social. O crescimento económico previsto, aliado ao aumento das contribuições sociais e das transferências da Administração Central, proporciona uma base sólida para financiar estas prioridades. Ter atenção que o sistema previdencial manterá saldos positivos até final da década de 2030, quando se prevê o início de saldos negativos, será na cerca de 2048. No que diz respeito à opinião do deputado relator do parecer, imiscui-se de opinião, ficando reservada para a posição do partido em plenário. Em sede de conclusão, a proposta de lei foi admitida a 28 de outubro, reunindo os requisitos formais, constitucionais e regimentais aplicáveis. A presente iniciativa contém as principais linhas estratégicas de orientação política do Governo. Considera que estão reunidas as condições para a proposta de lei em análise ser apreciada em plenário e dá por concluído o processo de emissão do parecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Seco. Nós vamos agora passar só a parte da discussão do relatório e logo a seguir este ponto a reunião será conduzida pelo Sr. Presidente Tiago Barbosa Ribeiro, que acabou de chegar. Vamos só concluir a votação deste ponto e passaremos aqui à troca da direção da condução da reunião. Sendo assim, dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, acima de tudo, agradecer ao deputado Paulo Seco o trabalho e a detalhada apresentação deste relatório, fazendo não uma nota prévia, mas uma nota final e sobre a questão que aqui foi colocada sobre a escusa de uma força política, um pedido de escusa de uma força política em fazer um relatório, sem querer de todo imiscuir-me na discussão que se gerou. Quero apenas notar que é algo que não é inédito acontecer e que muitas vezes os partidos com menos deputados nesta e noutras comissões, por questões de gestão da sua própria capacidade de intervenção, fazem esses pedidos. Recordo-me de variedíssimas vezes em que isso aconteceu e não retiro daí nenhuma nota política especial. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado. Mas alguém quer intervir? Faz fazer o seu deputado. Fred Meia.
Duas notas. A primeira para sublinhar que não quero alimentar nenhuma discussão estéril, mas, em todo o caso, dizer que o que aconteceu não é uma questão de opinião, é uma questão de facto. Aconteceu em disponibilidade e é legítimo evocá-la, como sublinhei. Em todo o caso, eu gostaria de lamentar o incómodo causado ao Sr. Deputado Paulo Seco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer intervir? Não? Sendo assim, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sendo assim, então, o deputado Barbosa Ribeiro.
Presidente, é só para agradecer o trabalho desenvolvido pelo deputado Paulo Seco deste relatório.
Sendo assim, passará agora a presidente da reunião o senhor presidente Tiago Barbosa Ribeiro. Muito obrigado pela colaboração.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Passamos então ao ponto número 5, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 11 do PCP, que revoga o regime de caducidade da contratação coletiva. A relatora é a senhora deputada Catarina Salgueiro, do Chega, que tem a palavra. Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na qualidade de deputada relatora, apresento o relatório do projeto de lei número 11, 17ª do PCP, que pretende revogar o regime de caducidade da contratação coletiva, alterando diversas normas do Código de Trabalho. A iniciativa deu entrada em 6 de junho de 2025, foi admitida em 12 de junho e baixou à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão para apreciação na Generalidade. Segundo a exposição de motivos do proponente, a caducidade fragiliza o processo negocial. Permite que as associações patronais condicionem ou recusem a negociação e pode conduzir a situações de perda de direitos decorrentes de períodos de vazio regulamentar. O PCP propõe, portanto, que as convenções coletivas apenas cessem por acordo entre as partes ou com a entrada em vigor de uma nova convenção, eliminando igualmente a arbitragem obrigatória atualmente prevista na lei. Do ponto de vista técnico, a iniciativa cumpre os requisitos constitucionais e regimentais. Encontra-se devidamente redigida, identifica as normas a alterar e foi acompanhada da respectiva ficha de impacto de género. Registe-se também que esteve em consulta pública entre 8 de julho e 7 de agosto, tendo recebido contributos de vários sindicatos, uniões e comissões de trabalhadores. Importa ainda recordar que o tema não é novo nesta Assembleia. Em legislaturas anteriores foram apresentadas diversas iniciativas semelhantes, tanto pelo PCP como por outros partidos, tendo algumas sido rejeitadas ou caducado. O debate, portanto, insere-se numa discussão recorrente sobre o equilíbrio entre estabilidade contratual e dinâmica negocial. Assim, nos termos regimentais, finalizo dizendo que o projeto reúne todas as condições constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando o respectivo grupo parlamentar o anúncio do seu sentido de voto no momento próprio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer aos serviços pela nota técnica que habilita a discussão deste, a preparação e a discussão deste relatório e cumprimento a Sra. Deputada Catarina Salgueiro pela apresentação do relatório. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, uma intervenção no mesmo sentido para saudar também a deputada relatora e, naturalmente, que acompanharemos o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isara Moraes.
Muito bem, também para saudar os serviços pela elaboração da nota técnica e a deputada relatora pela elaboração do mesmo.
Muito obrigado, não sei se há mais intervenções. Não havendo, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Nosso ponto 6 é a definição da metodologia para a discussão na especialidade da proposta de lei número 14 do Governo que aprova o Estatuto da Pessoa Idosa.
Sr. Deputado Helga Correia.
Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que todos se devem recordar que na última reunião antes do Orçamento de Estado ficou já definido essa discussão ser feita em comissão, ficou só de se definir qual era o prazo para os partidos procederem à entrega de propostas e depois fazer aqui em sede de comissão todo o trabalho legislativo. Só dar essa nota.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, precisamente no seguimento da intervenção da deputada Helga Correia, nós sugeríamos que fosse o prazo dia 12 de dezembro, sexta-feira. Portanto, daqui por uma semana e dois dias.
Era isso que eu estava a ver, portanto... Dia 12, uma semana. Sim, uma semana e meia. Uhum. Uma proposta concreta. Não sei se há mais propostas ou intervenções. Parecendo bem, fixávamos então essa data como data limite, dia 12, sexta-feira. Muito bem. Muito obrigado. Vamos ao ponto número 7, discussão e admissibilidade de algumas petições. A primeira é a petição número 53... Aumento das vagas e do investimento em Cacique, Avi e outras respostas semelhantes, da iniciativa do Movimento Pais em Luta e outros. Temos 18.502 assinaturas e, portanto, ela é admitida. E o relator é indicado pelo Partido Socialista.
Queríamos indicar a deputada Patrícia Faro.
Sra. Deputada Patrícia Faro, mas temos antes que votar a admissibilidade da petição. Presumo que não haja nada a opor, mas quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E fica a senhora deputada Patrícia Faro como relatora. Petição número 62, pela justiça salarial nas IPSS, equiparação à administração pública, da iniciativa de Carla Sofia Mendes Teixeira e outros. 7.897 assinaturas. A admissibilidade da petição, não sei se suscita alguma oposição. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. E a designação é o grupo parlamentar do PSD. Sra. Deputada Isabel.
Sim, e o Grupo Parlamentar do PS designa a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigado. Petição número 63. Queixa contra a Caixa Geral de Aposentações pela falta de correção do valor da sua pensão de reforma, da iniciativa de João Augusto Madonal Covas, que é o único signatário desta petição, e, portanto, ela não é admitida. E, portanto, votávamos a não admissibilidade desta petição. É exatamente ao contrário, portanto, votamos o indeferimento da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, esta petição está indeferida. Passávamos agora ao ponto 8, discussão e votação dos relatórios das seguintes petições, sendo certo que a primeira foi sujeita a um pedido de adiamento, portanto, discutimos na próxima semana, a petição número 11. Petição número 14, Estatuto de Cuidador Informal, Direitos para Todos, da iniciativa da Associação Nacional de Cuidador Mais e Outros, com 9.542 assinaturas. A relatora é a Sra. Deputada Lina Pinheiro, do Chega, a quem passa a palavra. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, na qualidade de relatora da petição número 14, 17ª, apresentada pela Associação Nacional de Cuidadores Informais e subscrita por 9.542 cidadãos, venho apresentar o respectivo relatório. A iniciativa deu entrada em 1 de julho de 2025, tendo baixado a 9 de junho à Comissão de Segurança Social e Inclusão. Esta petição tem um objetivo muito concreto, pedir ao Parlamento que melhore o Estatuto do Cuidador Informal, corrigindo desigualdades e garantindo que quem cuida não fica desprotegido. Os peticionários identificam vários problemas que continuam por resolver e que afetam diretamente o dia-a-dia de milhares de famílias. E entre as principais questões levantadas estão as dificuldades no reconhecimento do Estatuto, que continua a ser um processo demoroso e burocrático, a forma como é calculado o subsídio de apoio, que muitos consideram injusta e desacuada. A falta de regras claras para contabilização dos períodos dos cuidados para efeitos de segurança social e a ausência de medidas eficazes que ajudem os cuidadores a retomar a vida profissional quando o período de cuidados termina. A petição lembra que existem cidadãos que dedicam anos da sua vida ao cuidado de familiares dependentes, muitas vezes sem descanso, sem apoio suficiente e sem qualquer reconhecimento público ou laboral. São pessoas que fazem aquilo que o Estado tantas vezes não consegue fazer e que, por isso mesmo, não podem ser ignoradas. Do ponto de vista formal, a petição cumpre todos os requisitos legais, está devidamente identificada, é clara no pedido que apresenta e foi admitida por unanimidade da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. No que toca ao enquadramento parlamentar, importa recordar que várias iniciativas legislativas sobre este tema foram discutidas nas últimas legislaturas, algumas aprovadas e outras rejeitadas. Isto mostra que a matéria tem sido objeto de debate, mas também que continua a haver lacunas significativas no Estatuto em vigor. O próprio Estatuto tem sofrido alterações, tanto pela Assembleia da República como pelo Governo, mas persistem problemas que exigem uma revisão mais profunda, desde a definição de cuidador informal à simplificação de processos, passando pelo reforço de apoios e pela valorização social e contributiva de quem cuida. Como relator e cumprindo o regimento, não emito juízo político sobre o conteúdo da petição, limito-me a confirmar que estão reunidas todas as condições legais para que esta iniciativa seja apreciada pelo plenário da Assembleia da República. Assim destaco as conclusões essenciais. A petição tem um objeto claro e pertinente, cumpre todos os requisitos formais previstos na Lei do Exercício do Direito da Petição, com mais de 7.500 assinaturas, deve obrigatoriamente ser discutida em plenário. O relatório será enviado ao Sr. Presidente da Assembleia, à Ministra do Trabalho, Segurança Social e Inclusão e aos peticionários. Esta petição representa milhares de cuidadores que, muitas vezes em silêncio, asseguram cuidados fundamentais a pessoas dependentes, pessoas que dedicam tempo, energia e, por vezes, a própria vida profissional em função do bem-estar dos seus familiares. O Parlamento tem agora a responsabilidade de os ouvir e de dar resposta a estas preocupações legítimas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Apenas para agradecer à deputada Lina Pinheiro o relatório, que naturalmente acompanharemos.
Obrigado, Sr. Deputado.
Para o mesmo efeito, para agradecer também a elaboração do relatório da Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O Já está aprovado por unanimidade. Chegamos agora ao ponto dos outros assuntos. Começava aqui pela definição. Tinha aqui só dois ou três assuntos para colocar aos senhores e senhores deputados, que têm a ver com o seguinte. No dia 7 de janeiro, nós teremos às 10 da manhã a audição à senhora diretora-geral... Aos que está de estado, perdão, aos que está de estado no âmbito do desgaste rápido, e nós temos que definir uma grelha de tempos, porque temos os dois secretários de estado em conjunto na nossa comissão. Isto falamos sempre de acertos de mais minuto, menos minuto, mas há uma proposta concreta, que seria que os requerentes, neste caso o Chega e o PS, tivessem os seus tempos correspondentes, que são 7 minutos na intervenção inicial, mas que tivessem os 14 minutos, portanto 7 mais 7 na intervenção inicial, e isso refletisse na intervenção depois conjunto aos seus secretários de Estado. Portanto, passavam a ter 14 minutos para procederem à sua resposta inicial de membros do Governo. E depois entrávamos na grelha habitual. A alternativa, não sei bem, não há muita alternativa, porque nestas audições nós atribuímos 8 minutos a cada membro para a resposta inicial. Claro que podemos pôr 16 minutos, mas isso também depois, por 2 minutos, faz descoincidir a intervenção inicial dos requerentes e, portanto, fica um pouco estranho. Portanto, a nossa sugestão era que houvesse exatamente o mesmo tempo na intervenção inicial, obviamente, para a apresentação por parte dos partidos, que têm exatamente o tempo que teriam sem qualquer alteração, e depois na resposta inicial os membros do Governo teriam os dois a totalidade de 14 minutos para poderem proceder a essa intervenção, correspondendo ao tempo da intervenção inicial. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Bom dia, Sr. Presidente. Nada a opor à sugestão. Queria só questionar se já há alguma previsão de quando virá a Sra. Diretora-Geral da DGERT, porque é no âmbito do mesmo tema e era útil que viesse antes ainda dos Srs. Secretários de Estado, se possível.
Sim, nós fizemos, os serviços fizeram uma solicitação para dia 10 de dezembro e ainda aguardamos resposta. Portanto, esperamos que ela chegue. Daremos novidades. Não sei se sobre este tema há mais alguma questão, alguma intervenção. Muito bem, fixávamos então nestes termos sob proposta dos serviços a esta grelha. E depois tenho aqui um outro tema que tem a ver com pedidos, enfim, que surgem com alguma frequência, pedidos de audiências à nossa comissão. O procedimento ao longo dos anos tem variado um pouco. Houve uma altura em que muitos destes pedidos se enquadravam em plenário de comissão, o que tornava muito pesado e por vezes ingerível a própria agenda dos deputados. Temos o nosso grupo de audiências, especificamente criado para este efeito, mas existem audiências que, sendo mais transversais, da apresentação de cumprimentos, da apresentação da própria instituição, eventualmente deveriam ter aqui um caminho intermédio. Temos uma em concreto, que é do Centro Português de Fundações, que pediu uma audiência solicitando expressamente que ela se realize no plenário da Comissão Parlamentar, e não, não acrescenta isso, mas que não seja, portanto, por defeito no grupo de trabalho. Eventualmente, nós estávamos a avaliar uma solução em articulação aqui com os serviços que passaria por enquadrarmos aqui uma forma intermédia de realizarmos algumas destas audiências que não são sobre temas concretos, que não são sobre política pública concreta, que passaria por replicar um modelo com a comitiva de deputados brasileiros que cá estiveram. Portanto, fazermos uma reunião de mesa e coordenadores que tenham uma dignidade institucional diferente, mas também não se vê propriamente uma vantagem específica em alargarmos a um plenário de comissão, não havendo também nenhum problema em que o façamos, mas abrimos é um precedente, e se alguém vem aqui simplesmente à nossa comissão para apresentar cumprimentos perante o plenário da comissão, abre-se um precedente que teremos que replicar em todos os pedidos subsequentes, o que não parece, enfim, propriamente muito, não parecerá muito adequado, não havendo especificamente especificamente nenhum tema específico que deva ser tratado no âmbito deste pedido, que é muito lacónico, ao plenário da Comissão. Nesse sentido, eu sugeria que houvesse uma reunião de mesa e coordenadores para este efeito, em que os senhores responsáveis desta associação, desta fundação, pudessem ser ouvidos e partilhar, enfim, o que entenderem, em mesa e coordenadores, e pedidos subsequentes sejam enquadrados assim. Naturalmente, se houver um pedido que avaliemos como necessário em plenário de comissão, assim será decidido e colocarei isso sempre à consideração. Sr. Deputado, Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer, pelo que eu entendi, então esses pedidos iriam ser sempre recebidos numa reunião de mesa e coordenador? Foi isso que disse? Ou este em especial? Este em especial?
E este em especial.
Ok, obrigado.
O que eu explico é que a razão que leva a que seja este em especial, tal como foi a delegação de deputados brasileiros que estiveram connosco há algumas semanas. Portanto, eventualmente não se enquadra bem no grupo de trabalho de audiências, porque não vem apresentar uma matéria específica de âmbito de política, de âmbito laboral, de qualquer outro. É uma apresentação de cumprimentos genéricos que preside à solicitação deste pedido e, portanto, esta sugestão. Sr. Deputado Isaura Moraes.
Sr. Presidente, se a entidade solicita que seja em plenário da comissão, eu até percebo que possa estar aqui a abrir um precedente, mas eu acho que faria sentido respeitar. Isso é uma grelha pequenina, inclusive.
Eu estou a colocar precisamente à votação, ou à discussão, vá, depois pode haver uma votação, no sentido de chegarmos aqui a um entendimento sobre isto. Eu até posso ler o pedido que nos chegou para se perceber o enquadramento. Em nome da direção do Centro Português de Fundações, a que presido, venho solicitar um encontro com a Comissão Parlamentar a que Vossa Excelência preside. Do nosso lado, pretenderíamos apresentar a nova direção e as prioridades para o setor das fundações, nomeadamente a interação com a Assembleia da República. E acaba. Pronto, é isto. Portanto, Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Sim, Sr. Presidente, o PS não vai obstaculizar nenhuma solução que seja aqui consensualizada e vista como sendo adequada. A nossa única preocupação, de facto, tem a ver com a questão que o Sr. Presidente referiu, que é a questão de se criar aqui um precedente. Não é? No sentido de, pronto, nós temos de facto um grupo de trabalho de audiências que tem um fim específico. Neste caso, aparentemente, há um pedido expresso para, não em desprimor do grupo de audiências, mas, no fundo, uma vontade de transmitir à própria Comissão num modelo institucional que for considerado adequado. Aquilo que sugerimos é, ou em Comissão ou em mesa em coordenadores, que tem, obviamente, também uma dignidade e um enquadramento na Comissão que é distinto, que esses pedidos que venham a surgir noutros momentos de igual modo, sejam sempre avaliados previamente para se ver se aplica ou não qualquer critério que se defina. Pronto, ou seja, não constituir um precedente com isto, porque senão, de facto, depois seremos levados a questionar para que é que serve então termos um grupo de audiências. Mas, como digo, não obstaculizemos nenhuma solução que seja aqui consensualizada.
Muito bem, eu creio que tinha um pedido de intervenção da Sra. Deputada Mariana Leitão.
Sim, Sr. Presidente. Um bocadinho na mesma linha do Sr. Deputado Miguel Cabrita. Para já, acho que pelo pedido que foi formulado, faz mais sentido que seja mesa e coordenadores. É um encontro, a apresentação de cumprimentos e mais umas coisas. Não me parece que faça sentido enquadrar de outra forma. Mas alerto também para a questão do precedente em que, de facto, este tipo de situações tem de se definir como é que queremos que se tratá-las daqui para a frente. Mas também não irei, obviamente, fazer nenhuma reivindicação concreta sobre isto. Concordarei com a maioria da Comissão.
Certo. Neste tipo de interações com a Assembleia da República, pelo histórico que temos, naturalmente que as entidades, muitas vezes as pessoas individualmente consideradas, preferem sempre uma reunião alargada. Se puderem ter, então, com o Presidente da Assembleia da República, tanto melhor. Naturalmente, nós criamos o grupo de trabalho de audiências porque identificamos essa necessidade e porque identificamos um volume muito grande de pedidos de audiências a esta comissão em concreto, outras não desconheço, mas esta em concreto tem muitos pedidos de audiências que enquadramos nesse grupo de trabalho, que também tem a sua existência e tem a sua autoridade, enfim, tem a sua existência institucional na nossa comissão. E, portanto, por defeito, os pedidos de audiências são enquadrados no grupo de trabalho das audiências. Podemos avaliar outro tipo de enquadramento em função, naturalmente, do tema, da entidade, da solicitação, e esta em concreto é um pouco híbrida, não é? Porque enfim, ficamos assim um bocadinho no ar relativamente a esta e, portanto, quis pôr à consideração.
Deixe-me só colocar uma questão, nomeadamente aos serviços. Portanto, se a entidade tinha sido informada de que iria ser recebida em grupo de trabalho, tendo em consideração que depois pediu...
Faz só a intervenção
para que possa ser no grupo mais
não, alargado. Nem sequer nós estamos a interpretar. Está escrito especificamente no e-mail que vimos solicitar uma audiência com a Comissão Parlamentar de Trabalho com o plenário da Comissão Parlamentar. Portanto, há um pedido depois no e-mail que anexa esta carta. Apenas isso.
Sabemos muitas vezes é que nas reuniões de mesa e coordenadores muitas vezes estão só... Três, nem sempre estão os partidos, está a representatividade da comissão, mas... Pois.
Acertado. A plenária passa mais.
Está bem, acertado. Sim, então, olha...
Em nome da comissão, teremos é que dar uma resposta que eu ainda não estou inteiramente seguro de qual seja. E, portanto, não sei se... Sim, Sra. Deputada, agradeço.
Considerando, eu fazia a sugestão da mesa decidir o que é que... Nós já dissemos que não nos vamos opor a nenhuma das soluções encontradas. Já alertámos para os riscos que entendíamos mais prementes. Parece-me que a mesa estará em condições de tomar essa decisão.
Vou carimbar.
Sim, com o reforço de que sempre que existam situações que se repita esta situação...
Serão sempre colocadas.
Vir.
Sim, isso eu posso... Posso assegurar. Muito bem. Da nossa parte, da minha parte, não há mais assuntos. Não sei se têm algum assunto. Sim, sim. Deputada Isaura Moraes.
Sim, Sr. Presidente. Celebra-se hoje, dia 3 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um dia decretado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1992 para sensibilizar e mobilizar as sociedades em torno das questões relacionadas com a inclusão da pessoa com deficiência. Dizer que ontem mesmo decorreu neste Parlamento, portanto, no auditório, uma sessão pública para a apresentação do estudo sobre a percepção da sociedade portuguesa sobre os direitos da pessoa com deficiência. E permitam-me adiantar-vos este dado, estava também a senhora deputada e a senhora deputada também, Felicidade Vital. Permitam-me dar-vos este dado em que 30% dos portugueses têm a percepção de que a maioria das pessoas com deficiência preferem viver de apoios do Estado, o que não é verdade. E porque não é verdade e porque este grupo parlamentar é um dos partidos, de um dos grupos que suporta o governo, gostaria só de transmitir, tanto nesta nossa comissão, que o Governo está comprometido com a área da promoção dos direitos das pessoas com deficiência e a construção de uma sociedade mais equitativa e justa. E que nesta matéria, e depois de ouvir um conjunto de entidades e de fazer a articulação com o Governo em várias áreas, nomeadamente na área da saúde, educação e coesão territorial, mas também com a sociedade civil e com as pessoas portadoras de deficiência, que está a elaborar a nova Estratégia Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, que se encontra em fase de conclusão para depois poder ser alvo de... Portanto, para vir para o Parlamento, e que irá vigorar durante, tanto de 2026 a 2030. Podia elencar aqui um conjunto de medidas que o Governo está a promover, mas dizer-vos só que no âmbito da Rede Nacional de Respostas Sociais dirigidas às pessoas com deficiência, o Governo tem vindo a trabalhar no alargamento de vagas em centros de capacitação, e autonomização para a inclusão, e esta necessidade tem sido sinalizada pelas famílias e pelas organizações, encontrando-se ainda a rever a legislação enquadradora desta resposta, no sentido de dar uma maior flexibilização à abertura, e abertura à comunidade. Dizer também que já efetuou alterações à portaria que regulamenta as respostas sociais de residências de autonomia e inclusão para pessoas com deficiência com mais de 18 anos, e poderia elencar aqui um conjunto de outras medidas, mas permitam-me, porque até foi recentemente que decorreram os Jogos Surdo-Olímpicos, os Jogos Paralímpicos Surdo-Olímpicos, nomeadamente em Tóquio, em que Portugal esteve com 13 atletas, reconhecer também o trabalho que é feito pelo Comitê Paralímpico de Portugal e dizer que também o Governo tem participado no, na área do desporto, na promoção do desporto adaptado, paralímpico e surdo-olímpico, tendo sido aprovada uma contribuição financeira do Ministério do Trabalho no âmbito do Programa da Preparação Olímpica para Los Angeles 2028. Portanto, resumir e concluir dizendo que o Governo está a trabalhar tanto nesta área, não para alimentar os tais 30% em que os portugueses acham que as pessoas com deficiência preferem estar na dependência do Estado, mas sim para as incluir e para tornar assim um país mais justo e mais solidário para quem é diferente, com quem é diferente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Tem a palavra. Pediu a palavra.
Sim, no âmbito dos outros assuntos, e tem sido levantado este assunto para juntar também o grupo do Partido Socialista à saudação a este Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, e naturalmente que estes dias devem traduzir-se em respostas políticas, e justamente o PS anunciou que vai apresentar um conjunto amplo de propostas nesta área, e portanto teremos todos a ocasião de verificar os grupos políticos, os partidos que apoiam ou não o reforço da proteção em diferentes matérias das políticas direcionadas para as pessoas com deficiência. Devo dizer que os sinais não são muito animadores, uma vez que ainda agora no debate sobre o Orçamento de Estado, o grupo parlamentar do PSD, que aqui referiu, naturalmente com toda a legitimidade para o fazer, que apoia estas causas e que se preocupa e que tem tomado iniciativas nesta matéria, mas no debate sobre o Orçamento de Estado apresentou uma proposta de alteração em que vem aventar a possibilidade, e na verdade foi aprovado com os seus votos, a possibilidade de respostas sociais como os CAVIs serem sujeitas a avaliação de sustentabilidade e a introdução de condição de recursos numa matéria que é claramente uma matéria de direito universal. E, portanto, veremos se este sinal contraditório com o que foi aqui dito tem ou não tradução nos debates que teremos, seguramente nas próximas semanas e ao longo do tempo nesta Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dar a nota de que eu também estive presente ontem e, de facto, é um assunto para que o Grupo Parlamentar do Chega está muito atento. Apresentámos no Orçamento de Estado várias propostas de alteração que, deixem-me dizer-vos, foram todas chumbadas. Penso que nesta questão da deficiência e das pessoas com deficiência deveríamos estar todos alinhados e todos de acordo, porque se há um tema que merece a nossa concordância será este. Portanto, mais uma vez lamento que as propostas que são apresentadas neste âmbito continuem a ser chumbadas, e os partidos, por um lado, dizem que estão muito focados nos problemas das pessoas com deficiência, mas depois chegamos ao momento da verdade, ao momento da votação, e votam contra, ao contrário do Chega, que votou muitas propostas a favor. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma do Livre, quando achamos que de facto é para o bem das pessoas, nós votamos a favor e não temos condicionantes ideológicos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, a reunião está encerrada. Muito obrigado a todos.